Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está ouvindo Linha de Frente, o podcast da ADUFO Sessão Sindical sobre as lutas da categoria docente da UFO. Fica comigo e ouça o episódio de hoje. Olá, ouvintes de Uberlândia e região. Olá, professoras e professores da UFO. O Linha de Frente está no ar hoje comigo, Letícia França. Chegou a hora de construir uma saída coletiva dessa histórica greve docente federal. Para falar sobre o tema, temos a honra de receber no Linha de Frente a professora Raquel de Azevedo, diretora da ADUFO. Seja muito bem-vinda, professora. Raquel, você acaba de voltar de Brasília, onde esteve reunida com o Comando Nacional de Greve. Quais são as atualizações que você traz para as nossas e para os nossos ouvintes sobre a última rodada de assembleias pelo país, sobre o acordo com o governo e sobre os próximos passos da greve docente federal?
Oi, Letícia e demais ouvintes. Bom, eu queria fazer um breve relato da reunião do Comando Nacional de Greve no último final de semana, nos dias 22 e 23 de junho, realizada em Brasília, em que os delegados e delegadas das sessões sindicais em greve se reuniram para sistematizar os resultados das assembleias realizadas na semana passada. Nós aqui do Comando Local de Greve da ADUFO também realizamos, né, uma assembleia na quinta-feira passada, como vocês bem devem se recordar, e nessa assembleia nós fomos instados a responder 3 perguntas, né? E queria aqui recordar as 3 perguntas para poder relatar como que foi a sistematização da resposta a essas 3 perguntas na reunião do Comando Nacional de Greve. Então, como vocês devem se recordar, as 3 perguntas da assembleia eram pela ordem, né? Primeira pergunta: qual a avaliação da Assembleia das propostas do governo apresentadas pelo MGI e pelo MEC? Pergunta número 2. Devemos assinar ou não as propostas apresentadas pelo MGI e pelo MEC? E pergunta número 3. Devemos continuar a greve ou construir sua saída coletiva no Andes Sindicato Nacional? Bom, essas perguntas, na verdade, orientaram a sistematização na reunião do Comando Nacional de Greve. Nós começamos trazendo justamente os debates que ocorreram nas assembleias a respeito da primeira pergunta, que é uma pergunta mais qualitativa, né? Ela nos pede uma avaliação dessa proposta do governo, né? Mais especificamente, uma avaliação dessa proposta do MGI e depois complementada pela reunião adicional com o MEC no dia 14 de junho. Então, num primeiro momento, nós fizemos uma avaliação, né, dessa proposta, né? Os diversos delegados e delegadas trouxeram, portanto, a avaliação que as suas assembleias haviam feito na semana anterior. E eu queria relatar aqui que a posição majoritária que apareceu nesse primeiro momento de debate foi exatamente aquilo que nós até discutimos de maneira bastante detalhada na nossa assembleia, né? O quanto que essas propostas são claramente insuficientes, mas, ao mesmo tempo, apontam alguns avanços, né? No que diz respeito às insuficiências da proposta do governo federal, a gente claramente sabe que 0% em 2024 continua sendo algo inaceitável, né, nos termos do reajuste linear, né? O reajuste linear para 2024 é 0%, essa segue sendo a proposta do governo federal. A gente sabe também, ainda falando das insuficiências, que o governo, claramente, na sua proposta de carreira, está tentando utilizar os steps, né, essa progressão, né, essa passagem dos steps em 2025 para 4,5% e em 2026 para 5%, está tentando utilizar os steps como forma de reajuste salarial, enquanto a gente queria o reajuste linear e não através de carreira. Carreira tem que ser pensada não apenas como uma forma de dar reajuste. Carreira, ela nos importa por questões pedagógicas, né? A gente quer que ela seja pensada nesses termos, né? Em termos mais ampliados e não apenas como simples ganho salarial, né? E claro, acho que o outro ponto também de marcada insuficiência está justamente na proposta do governo em relação à recomposição dos orçamentos das universidades federais, né? O governo ofereceu na reunião com os reitores no dia 10 de junho 400 milhões de reais, enquanto, na verdade, a gente sabe que tanto o pedido da Andifes quanto do Andes era para o ano de 2024 2,5 bilhões de reais para que as universidades federais não fechassem em déficit. Isso era só para resolver o problema do ano de 2024. Nós queríamos também que daqui em diante o orçamento das universidades federais fosse recomposto, fosse repensado nos termos, nos valores correspondentes ao ano de 2016, para que a gente não só lutasse para não fechar no vermelho o ano 2024, mas tivesse condições de começar já adequadamente o ano que vem. A gente sabe que nada disso veio, então isso são claramente insuficiências dessa proposta do governo. Mas esse debate, que tá, volto a dizer, que foi um esforço coletivo de trazer, as discussões nas assembleias, ou seja, de trazer a opinião da base ali para o comando nacional, também apontou um avanço muito significativo que eu queria relatar aqui, que diz respeito à revogação da portaria 983. Como a gente bem sabe, com a revogação da portaria 983, a carreira EBTT não terá mais o seu controle de ponto, não terá mais esse controle de frequência e também terá uma redução da sua carga horária. Num primeiro momento, numa primeira mirada, digamos assim, nessa conquista, pode parecer que se trata exclusivamente de uma conquista para a carreira EBTT. Mas ficou muito claro nessa discussão que nós tivemos lá no Comando Nacional de Greve, justamente ouvindo essas posições das diferentes sessões sindicais, das diferentes assembleias, ficou muito claro que essa revogação da portaria 983 é uma conquista do Magistério Federal como um todo, portanto, também para o Magistério Superior. Porque, vamos pensar um pouco, se o controle de ponto está sendo revogado para a carreira EBTT, está saindo de cima da mesa, de certa maneira, para a administração superior das instituições de ensino, de certa maneira, ela também está saindo de ser uma ameaça para também nós, professores do Magistério Superior. Nós também estamos deixando de ser ameaçados com essa ferramenta, com esse instrumento que só nos impede de fazer pesquisa, de fazer extensão, porque é muito difícil imaginar que alguém que tenha que bater ponto consegue fazer pesquisa, extensão e ensino ao mesmo tempo. Mas mais do que isso, a gente tem que pensar também naquela questão da diminuição da carga horária. Com a revogação da portaria 983, a carreira EBTT tem uma diminuição da carga horária. Isso também é importante para nós do Magistério Superior, ou seja, para o Magistério Federal como um todo, porque, veja só, se o governo federal, por um lado, está dizendo para a gente que não tem dinheiro para as universidades federais, que o governo federal está fechando essa torneira, digamos assim, de orçamento para a expansão das universidades federais, então a gente pode imaginar que se o governo não vai dar dinheiro para as universidades, muito provavelmente essa expansão das universidades federais vai ser baseada em trabalho extra, em horas adicionais dos professores, certo? Então, que haja um controle dessa carga horária, que haja uma diminuição dessa carga horária, é uma maneira também de voltar a disputar, talvez não nesse momento, mas numa luta futura, num momento próximo, novamente orçamento para garantir a expansão das universidades federais, para garantir o funcionamento dos campi fora de sede, que em larga medida são preteridos pelo orçamento. Então me parece que há um avanço político nessa proposta do governo, que gostaria de ressaltar, não é a mesma proposta que o PROIFES assinou em 27 de maio, porque justamente com muito esforço que o ANDES e que o Comando Nacional de Greve realizou, em particular com o auxílio aqui até mesmo a ADUFO, o Comando Local de Greve da ADUFO teve um papel importante nisso, convocando a deputada Dandara para nos ajudar a arrancar novas reuniões depois daquele dia 27, fatídico dia 27 de maio em que o PROIFES assinou aquela proposta do governo. Com as novas reuniões que a gente conseguiu ir arrancando, tanto no dia 3 de junho quanto depois dia 14 de junho, nós conseguimos alguns elementos adicionais dessa proposta, como, por exemplo, essa revogação da portaria 983, que me parece ser um claro avanço. Por isso que consideramos que seria um ganho político para o Andes assinar esse acordo nesse momento, vai fazer com que o sindicato saia fortalecido dessa luta, né? A gente não pode, de maneira nenhuma, deixar um sindicato, né, ou às vezes estender uma greve além do momento em que ela efetivamente pode conseguir, né, algo novo, em que ela ainda tem a potência. A gente tem que cuidar para não deixar uma greve se estender além desse ponto, para que o sindicato não saia na lona. A gente tem que, depois de tanta coisa pelas quais a gente passou nos últimos anos, governo Bolsonaro, pandemia, a gente tem que fortalecer o sindicato e me parece que a assinatura desse acordo é uma maneira de fortalecer o nosso sindicato nacional, o Andes. Esse foi, digamos assim, o tom do debate para responder à primeira pergunta, né? Como eu dizia anteriormente, né? E aí, dado esse debate, nós avaliamos, né, pela sistematização das respostas que as assembleias deram, que a maioria, das seções sindicais responderam favoravelmente à assinatura do acordo. Então, considerando o debate anterior que nós fizemos e considerando que havia uma maioria numérica, né, de seções sindicais que aprovaram a assinatura do acordo, a segunda pergunta, né, a respeito de se devemos ou não assinar o acordo proposto pelo MGI e pelo MEC foi respondida positivamente. Então, o Andes irá assinar esse acordo muito provavelmente no dia 26 de junho, quarta-feira, agora. Em relação à terceira pergunta, houve também uma maioria de seções sindicais, uma ampla maioria de seções sindicais, que deliberou por construir uma saída coletiva da greve, né? Então, foi aprovada a saída coletiva da greve e as indicações, a gente tentou deliberar também a respeito das indicações de data, né, que as diferentes assembleias foram fornecendo. E chegamos à deliberação comum, digamos assim, que seria uma saída, então construir uma saída coletiva da greve até o dia 3 de julho. Então, é sobre isso que iremos deliberar na nossa próxima assembleia, que também esse foi um outro objeto de discussão e de definição nessa reunião, né, do período da rodada das próximas assembleias que deve se dar até também o dia 3 de julho. Então, teremos rodadas de assembleia até o dia 3 de julho e nessa nova rodada de assembleia temos que definir uma data para a nossa saída coletiva aqui no âmbito da ADUFO, junto, né, então com todas as demais seções sindicais, portanto, uma saída coletiva construída conjuntamente, né, uma saída coletiva do Andes até o dia 3 de julho. Então é isso o que foi decidido, é isso que foi deliberado e eu avalio que nós estamos num momento histórico do nosso sindicato nacional, que desde 2004, né, com a criação do PROIFES, né, e com as dificuldades que isso vem colocando desde então, né, para o Andes, e considerando questões mais específicas da conjuntura, né, que essa virada de postura também do governo federal, essa negação de novas mesas, de novas rodadas de negociação, né, para a gente tentar forçar mais reajuste e tudo mais, considerando todos esses elementos, considerando também a força dessa greve e que queremos sair fortalecidos dessa greve, considero que é uma vitória, é um saldo político e organizacional positivo que nós vamos levar da assinatura desse acordo na quarta-feira próxima agora. Eu só queria fazer um último destaque em relação à nossa pauta local da reestruturação do calendário. Durante o final de semana, enquanto nós elaborávamos esse texto síntese dos debates das assembleias, eu, Raquel, que estava como delegada do Comando Local de Greve da ADUFO lá no Comando Nacional de Greve, junto com o professor Leonardo Segura Moraes, que estava como observador, nós fizemos questão de lutar, né, para que esse texto mencionasse explicitamente um compromisso do Andes em acompanhar e apoiar a reestruturação dos calendários assim que a greve se encerre. Essa é a luta que nos cabe a partir de agora, né? A gente tem que lutar para que não saiamos dessa greve que foi vitoriosa para voltar simplesmente a fazer 3 semestres por ano, né? A nossa luta é para que a gente consiga um calendário que respeite alguns princípios básicos, como férias em janeiro, férias em julho, 100 dias letivos, consonância entre os calendários da graduação e da pós-graduação e fim do trabalho discente efetivo, né, que é aquela mentira que foi inventada ao final de cada calendário acadêmico e que também é um jeitinho de infiltrar o trabalho remoto, né, as aulas remotas dentro do nosso calendário. Então, essa é a nossa luta agora, é isso que tem que nos mover daqui em diante.
Essa foi a professora Raquel de Oliveira, diretora da ADUFO, representante do Comando Local de Greve. Muito obrigada, professora. Volte sempre. O Linha de Frente fica por aqui. Para mais informações, acesse o site adufo.org.br e siga as páginas da ADUFO nas redes sociais. Uma excelente semana para todas e todos vocês e até a próxima terça-feira. Linha de Frente. Essa é uma produção do setor de comunicação da ADUFO, a seção sindical que representa as professoras e os professores da UFO.